Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui o maior está ela, você me acompanha, minha co-host, senhora Pavão, Thaís Alves.
Olá, tudo bem, Fred? Tudo bem, galera?
Você estava com saudade
de Cardiff.
Da Nintendo do Reino Unido?
Exatamente. Saudade de Cardiff, saudade de Torte, do pois time, é, da galera, né? Da Gwen.
Exatamente, porque tem um tempão que a gente não faz DWBRcast de Torte, porque a gente foi deixando, porque entramos numa espiral de série clássica, série moderna.
Série clássica e moderna, e
tá,
isso foi...
Tá entrando no Steel Parkers,
é,
né?
Foi seduzindo a gente, né? O Tennant e o Harnell seduziram a gente.
É porque, na verdade, o pessoal
e a gente
fala,
deixou,
né,
o Torte de ladinho um pouco,
pois é,
né?
O pessoal sempre fala, adianta a série clássica, né? Mas agora tá entrando em Recon,
isso,
então a gente... Deu uma leve pausada aí.
Não,
em
e outra. E com a série clássica a gente quis dar uma acelerada, sim, também, porque a gente ainda tá no primeiro doutor, né? Ainda tem mais 6 doutores
pois
pela
é,
frente.
Essa semana ainda tem dado uma surpresa na sexta-feira.
Meu Deus do céu.
Mas enfim, hoje, nessa terça-feira, aí, se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, nós viemos trazer para vocês o review de Random Shoes, que é o 9º episódio da primeira temporada de Torture.
Isso aí, né? Voltamos aí pra Cardiff com a galera ali. Gwen, Toshiko, Owen, Jack
muito,
e Anto.
Né?
Porém, quem mais aparece nesse episódio é a Gwen, não é verdade?
Sim, é o episódio mais centrado nela e
no Eugene,
camarada amigo dela.
Exatamente.
Né? Pois bem, vamos beber aquela água, dar uma pausinha pra descansar a voz super rouca. E a gente já vai pra Cardiff já revisar mais esse episódio de Torture.
Vamos lá.
Novamente na nossa querida Niterói britânica, Niterói do Reino Unido, que
exato,
é Cardiff, né?
Que saudade que eu tava de Cardiff.
Eu tava mesmo, cara, porque acaba que Torture, a gente começou a revisar assim pra... Ah, vamos ver qual é, e eu me reapeguei aos personagens.
Eu também,
né,
eu super me reapeguei e eu comecei a ver que é mais legal do que eu pensava.
Do que você lembrava,
do,
né,
que eu me lembrava. Sim. Eu lembro que eu gostei de Torture, eu achei bem legal, mas tipo... Hoje que eu tô indo já mais com a expectativa
madura,
super,
né,
baixinha, é, e mais madura também, uma coisa que é legal.
Fala sério, não, cara.
Faz muito tempo que eu vi, então eu meio que esqueci quase tudo já. Eu
é,
não
eu
lembrava
não,
desse episódio.
Engraçado, eu lembro muito bem da segunda e da terceira temporada. Agora, a primeira eu não lembro quase nada, cara.
Eu não
cara.
Lembro quase
Por exemplo,
nada.
Esse episódio, Randall Shoes, era um que eu não lembrava um milímetro dele.
Não, eu não
tanto
lembrava
que tudo foi
nada
surpresa
que acontecia.
Mim.
Não é. Lembrava também.
Esse é um episódio bacana também pra você que tá aqui ouvindo a gente. Acontece muito isso. Tem gente que pega o episódio pra assistir antes de ouvir o podcast, porque sabe mais ou menos quando vai sair.
É.
Se bem que tá numa pausa aí, tem uma pessoa assistindo bastante. Mas tem gente que vem escutar sem ter assistido.
Sem
e
ter
esse
assistido.
É um episódio legal.
É tão legal de
você
assistir.
E assistir sem saber nada.
É gostoso.
Porque é legal você desvendando e desfrutando a coisa junto com o decorrer do episódio.
E ele tem uma narrativa gostosa, porque ele tem essa narrativa do cara que ele morre e aí ele acorda e ele se vê morto.
É praticamente um Desperate Housewives de Torture.
Exatamente. É, meio Ghost, sabe? Tipo, o cara...
Ah, mas no Ghost não era o Patrick Swayze que narrava.
É, não era o Patrick Swayze que narrava,
se
mas...
Se bem que se fosse o Patrick Swayze narrando esse episódio, seria legal também.
Enfim, tem várias
e não tem
obras. Não tem Whoopi Goldberg, infelizmente.
E não tem a menina que é a mulher do Patrick Swayze, que eu não lembro o nome, de cabelo curtinho.
A Demi Moore.
Demi Moore, isso,
Demi
exatamente.
Moore.
E não tem o cara do trem também.
Saia do meu trem!
Na real, esse cara, né? Qual é o nome dele mesmo? Esqueci.
O Eugene?
O Eugene, isso.
É.
O Eugênio, ele é um cara, é um fantasma camarada mesmo.
Ele é bem
tipo,
legal.
Ele é uma assombração fodida.
Não.
É, lembrando que aí que o tema assombração. Lembrando que nós estamos numa realidade de Doctor Who.
É.
Então não é assombração.
É. Então, peraí.
É alguma coisa de alien.
Exatamente, era isso que eu ia falar, né? É que a gente tem várias obras do cinema e da TV que lidam com pessoas que morreram,
sim,
mas elas estão ali ainda. Tipo, sim, elas não cumpriram seu destino por algum motivo.
É sempre assuntos inacabados,
né? Assuntos inacabados, exatamente.
Gasparzinho ensinou isso.
Super Gasparzinho.
Pô, esse filme é muito foda.
E ao mesmo tempo eu gosto porque ele é o narrador da história.
Sim.
Então
sim,
é bacana isso. Tipo, ele que tá guiando e a gente vai junto e a gente tá vendo o que ele tá pensando, embora ele esteja em cena.
Sim.
Então
é
legal.
Muito louco.
É legal.
É, ele lembra um pouco, não por ter pessoa morta, mas ele lembra um pouco o Love and Monsters, que é esse que a gente tá quase chegando nele.
Tá próximo,
na terceira temporada já da série moderna.
Isso.
A gente já tá quase lá. Mas o Love and Monsters, pra quem não lembra, é aquele episódio que tem o Linda, né? Aquele grupo, tem o Absorbaloff, tem a menina que vira azulejo no final
tem
e tal.
Tem a Murta que geme.
Exatamente, que é que vira azulejo no final.
Exatamente.
E o decorrer do episódio, a gente não tem atuação do doutor, praticamente. Assim como nesse, a gente não tem ninguém de Torture, só a Gwen aparecendo.
Isso.
É, e é, o episódio é narrado pelo menino, o Elton, né?
Isso, exatamente.
E aqui é pelo Dean. Só que o legal é que, assim, ele morreu. Aí, quando o episódio começa, você acha que ele tá vivo. E aí ele começa a falar com o pessoal de Torture, eles ignoram
e eles
ele.
Ignoram.
É uma pegada meio sem sentido, né?
Meio sem sentido, exatamente.
Se você não viu sem sentido também, isso fica um baita spoiler,
opa,
né?
Opa! Mas... quem não viu Sexto Sentido, né? Que eu vi no cinema, meu amor.
Pois é, só que você tem que pensar na galera que nasceu depois que esse filme já tinha saído.
Pessoas jovens que ainda não viram.
Vão ver.
Sim, é muito bom esse filme, mas então, voltando a Torture.
Voltando a Torture. Ele tá ali sendo meio ignorado e aí você entende o porquê. Ele tá morto. Só que o lance é que ele não sabe por que ele morreu. Ele não sabe o que estava acontecendo. É como se ele tivesse acordado e não tivesse lembrado do que ele tinha sonhado. É isso.
Isso, exatamente. E aí a gente vai acompanhando junto com o time de Torture. E mais especificamente com a Gwen, o que vai acontecendo com ele, né? Então, tipo, ela vai recolhendo as pistas, ela vai conversando com as pessoas, ela tá com o celular dele na mão e tem 3 fotos de sapatos...
sapatos randômicos. Né?
Randômicos, que é o nome
sapatos
do...
sapatos aleatórios.
Do episódio, né? Que é Random Shoes, que é um sapato que ela ainda não descobriu de quem é.
É, na real, no começo do episódio, parece que ou ele era um maluco foda que tirava foto do pé dos outros,
isso,
tipo, tarado por pé, ou eram fotos tiradas por acidente. E na verdade,
é
não,
esmo,
né?
É, na verdade...
elas servem como... elas guiam as pistas do episódio, né?
Isso. E ela vai seguindo todas as outras pistas. Porque eles vão no quarto do cara, eles pegam um monte de coisa de lá, eles
sim,
falam com a mãe.
Esse é um episódio que é engraçado, né? Ele tem umas... ele é leve, grande parte dele,
é,
né?
É, mas
tem...
ele é bem dramático.
Então, exato. Mas ele é triste, né, cara?
Ele é bem
porque
triste.
Porque você vê que o cara, ele vai...
ele tem momentos bem pesados,
é,
na verdade.
Tem horas que o cara tá mega solto, tipo, quando ele entra no hub de Torture, que ele vê as coisas...
uau, tô no paraíso, cara, que legal!
Ele é
solto. Ele vê a mãozinha do Tenet.
Né? Ele tem aquele lance que ele vai falando com a Gwen e ela não escuta, mas ela segue ele. Tipo, isso é divertido.
Isso é bem legal.
Mas tem, ao mesmo tempo, esse peso de, tipo, tem o luto da família.
Sim.
Tem o drama do pai dele, o irmão.
Sim. Tipo, a mãe dele tá super mal.
Só um disclaimer. Porque eu vou ficar fazendo vários... ao longo que a minha garganta tá estouradaça.
A garganta do Fred tá ruim, eu tô com
tentando,
uma...
eu tô tentando não fazer o... perto do fone, mas não dá. Então, me desculpem meus pigarros ao longo
da gravação.
E eu
tô com uma certa dorzinha de cabeça também, mas vamos que vamos, vai dar tudo certo. E assim, você vê que a mãe dele... a mãe dele, ela tá super mal com tudo isso. Tipo, acho que ela é a pessoa mais abalada ali. E a Gwen, com a empatia dela, né, ela vai tentando fazer com que ela se sinta melhor,
sim,
ela dá um conforto.
É, a Gwen,
porque
ela se
a
mostra...
galera de Torture caga, né?
Então, porque a Gwen... aquela
ela
que
é a
falou...
legal.
Exatamente, que a gente falou lá no começo, quando a gente começou a revisar Torture. A Gwen, ela é o coração, né? Cada um deles é uma coisa,
exatamente,
tipo... o Jack é mais a ação e a experiência. Você tem a Toshiko, que é mais... ela racionaliza tudo.
Ela é cientista,
você,
né?
Você tem o Yanto, que ele é completamente emocional também, mas ele é muito fechado. E ela tem um people skill... que as outras pessoas não têm.
Não, ela...
ela é o coração da equipe mesmo.
Ela é a única que sabe lidar com
o mundo
as...
lá fora.
Com as pessoas que estão em volta das vítimas, sabe?
Sim.
Tipo, isso é bem legal.
Às vezes ela até policial,
um...
né?
É, às vezes até um pouco demais, mas beleza.
É que ela era policial, então você entende que... esse... ainda mais esses casos que envolvem morte de pessoas. Qual é o lance? Pra Torture, isso é só mais um dia. É tipo, ali eles estavam interessados em quem? Pegar o artefato.
Isso.
Só. Eles estão cagando pra promoção das pessoas. A Gwen, não. Ela vem de um background já que ela tinha que lidar muito com as consequências da vítima. Então, assim, a vítima morria, ela tinha que ver o que tá acontecendo com a família, ou ela tinha que investigar
isso,
quem matou.
É, entendeu? Então ela acho é que muito, ela sabe fazer isso melhor. E a gente também tem uma pré-história aí dele, né, de quando ele era criança, nos anos 90, que ele era muito bom em matemática, ele participou de Olimpíadas de Matemática e coisa e tal.
Sim.
E teve um certo dia em que ele... era um dos melhores lá da competição e tal. E ele travou.
Sim.
Ele não conseguiu...
quem nunca, né?
Deu um branco nele, né? Tipo, ele não conseguiu ali participar e ganhar pro time da escola dele. E o pai tava no dia.
Sim.
E o pai... e tava até filmando, né? Tem a fitinha e tal. E o pai fica bem puto com o moleque, porque tipo, porra, bem no dia que eu vou te ver, você não consegue.
Calma, também,
não consegue,
é um escorregão,
né,
de pai do caramba, né?
É, porque... não, o pai dele não é nenhum exemplo de pai. E por conta disso, por conta desse evento, o pai dele vai embora no dia seguinte.
Sim, sim.
Ele vai embora de casa. E ele fica sem ver o pai por anos. Ele não vê mais
o
pai.
Ele não vê mais. É, quer dizer, ele vê, mas o pai não vê.
Ele
o pai
vê
ele
já
só
depois
no final do episódio,
de morto, exatamente.
É, o grande lance é que, assim, a gente tem... Parece que, assim, esse, o casamento já tava todo ferrado.
É, não, ele
e
já
isso
não
foi só
bem.
O estopim. É. Né? Não acredito que tenha sido o Eugene que avacalhou o casamento dos pais. Não, eu acho que o casamento já tava ruim. E por conta dessa gota que transbordou o copo, o cara aproveitou e saiu.
Só que ele se sente culpado.
Sim,
ele
claro,
acha
claro.
Que o pai saiu de casa por causa dele. E depois ele inventa uma história lá pra família que ele foi trabalhar nos Estados Unidos, que não sei o quê. Tipo, é isso que ele acha, que o pai dele tá longe, que abandonou a família e dança. Ele tem um irmão mais novo, que é bem revoltado também.
É, como todo bom adolescente.
Como
né?
todo adolescente. E é isso, tipo, beleza. Ele mora com a mãe e com o irmão e o pai saiu de casa. E ao longo da história a gente vai vendo que ele tinha uma vida social, ele tinha o trabalho.
Ele tinha amigos.
Ele tinha amigos. Tinha o Gary, né? Que é um dos melhores amigos dele.
O Gary
ali.
É da locadora, né?
Não, o Gary é o que trabalha com
ele
ali na...
Verdade.
Acho que
no
é meio telemarketing ali, né? Que eles trabalham com venda de produtos.
É isso mesmo.
Aí tem vários personagens interessantes, tipo a moça que vai almoçar com a Gwen. E aí ela conta a história do leilão do olho alienígena. Aí começa a entrar...
Exatamente, é aí que engrena a história. Porque
a
até
história,
então, é só a Gwen indo ver as pessoas que eram próximas a ele por conta da morte dele.
E pegando pista,
Pegando pista pra ver o que tinha acontecido. Com esse lance do olho, as coisas começam a se desdobrar um pouco. Porque qual era o lance? O Eugene era um baita do nerdão. E ele era tipo um nerdão de ufologia.
É.
Ele ficava caçando coisa de alien e tal. E lá por conta da história dele nos anos 90, ele entrou em contato com essa bola de gude gigante, que é o olho aí da perspectiva. Sei lá
então, porque foi no dia que ele perdeu o lance da matemática. Aí veio um professor dele e falou, tipo, um dia eu tava jogando golfe e essa bolinha caiu do céu e eu peguei.
Uhum.
E tá no meu armário desde então.
Fica aí pra se animar, né?
E toma aí, é o prêmio de consolação.
Sim, e o lance é que...
E aí, claro, que ele começa a acreditar em alienígenas e todas essas coisas,
E esse troço, essa bola, ela era realmente um artefato alienígena.
Sim,
é que vai falar
sim,
mais
de fato era.
Que isso é um olho, né? Ele fala até o nome...
O olho do Dogon. Acho que é Dogon.
É, do Dogon, exatamente. É. E ele fala, esse olho, ele serve pra você ver em perspectiva pra trás.
Isso.
É assim, você vê coisas que você já fez... Pra você analisar o que você já fez.
Em retrospecto,
exatamente.
Exato.
E aí, beleza, tem isso, só que isso ainda não explica por que, que o Eugene é um fantasma.
Não, isso não explica em nenhum momento porque ele é um fantasma. Mostra apenas o porquê que ele era tão apegado à bolinha.
Sim.
Tipo, e ele andava com ela pra cima e pra baixo. E ele começou a interessar por alienígenas. A gente tem, inclusive, no começo do episódio, umas cenas em que ele tá levando os relatórios pra Gwen de Torchwood.
Sim.
Então, ele é tão ligado
ele
nisso...
Ele tinha um crush na Gwen.
Ele tem um crush enorme nela. E assim, a gente vê que ele tá tão... dentro dessa coisa dos alienígenas, que ele sabe que Torchwood existe.
É.
Toda vez que tem uma ocorrência, ele tá lá.
Exato.
Então, assim, ele já tá muito dentro disso. Ele já tá muito interessado nessas coisas, entendeu? Então, assim, eles conheciam ele.
Uhum.
A Gwen já conhecia ele, todo mundo... O Owen dá uma zoada nele, tipo, pô, o cara tá sempre aí, ele tinha um crush em você, né, Gwen? Tipo...
E tinha mesmo.
E ele já era conhecido da galera,
sim,
isso que
sim.
Eu tô falando, entendeu? E é isso, a Gwen vai pegando pistas, ela almoça com essa menina, e ela explica o lance do leilão, que ele
botou... O leilão
botou...
também é uma coisa que gira muito a história, porque...
O leilão é a parte principal ali, né?
O leilão, a gente vai descobrir ao decorrer do episódio, que na verdade é por conta desse leilão, por conta do olho, por conta do leilão do olho... que ele morreu. Assim, foi uma sequência de eventos que culminou na morte dele. Qual é o lance? Ele tinha esse olho, que era um artefato alienígena, mas ele não sabia diretamente.
Ele sabia.
Não, ele sabia, mas ele não sabia o que fazer exatamente. Era uma coisa bizarra,
ele não sabia detalhes, isso.
Podia ser só um meteorito. Esse não é o ponto.
Sim.
E qual foi o lance? Ele botou esse olho, esse artefato, num leilão online. E os amigos dele, os dois melhores amigos dele, começaram... a fazer bid de zoeira no negócio pra aumentar a moral dele.
Mas isso a gente só fica sabendo depois.
Sim, bem depois. É, eu tô passando já...
Porque o que a menina fala... É, exatamente.
Sim, é que eu tô falando com uma visão que eu já vi tudo.
Com retrospecto.
Exato. Por isso que é legal você ter visto o episódio
gente,
antes de escutar o podcast.
Tem que ter visto, porque a gente já falou muito spoiler aqui. É. Porque o lance é o seguinte, ela fala... Ah, ele colocou leilão, aí alguém botou 200, 300,
aí
700...
Aí bateu 1.500.
1.500 e parou no 3.000.
E ficou
um tempão. E aí, eventualmente, veio um lance muito maior, de 15 mil libras.
50 mil, né?
15 mil. E aí, depois desse lance de 15 mil, passou um pouquinho de tempo e alguém colocou mais 550 centavos.
É, isso. É 15.050 e 50.
É, um negócio assim. Botaram uns quebradinhos a mais. E parou.
Sim.
E ele falou, beleza, essa pessoa é o comprador, é pra ele que eu tenho que entregar o olho. Ninguém vai dar mais do que isso. E não só isso, ele acha que o comprador é o alien.
Sim.
É o alien querendo comprar o próprio olho de volta. Então, assim, ele tá muito animado quando ele vai pra trocar o olho pela grana. Porque ele acha que essa é a hora que ele vai conhecer o alienígena, que é o dono do olho, que tá com ele desde a infância, entendeu? Então, assim, pra ele é um momento especial.
Ele vai ter um pouco de propósito também, porque o Odin era um cara que ele não tinha muito propósito na vida. Né? É isso que a gente vê no episódio. Ele era um cara... Ele tinha um trabalho zoado.
Ele era um cara normal.
Então, ele era um cara normal, mas ele sempre queria ter alguma coisa maior e não tinha.
É, eu acho que por conta do olho ele se sentia especial, mas ele era mais zoado por isso do que qualquer outra coisa, sabe?
Tipo, ele era zoado pelos próprios amigos, né? A gente vai ver isso, né?
Tipo, pô, o cara... Aquele cara do trabalho é o cara que tá botando um olho alienígena no eBay. Tipo, que babaca, sabe? Uhum. Tipo, que cara maluco.
Mal sabiam eles que ele tava certo.
Tadinho, né? Pois é. E aí, a Gwen vai seguindo as pistas, nananana. Tem uma hora muito legal que ela tem que ir pra uma outra cidade investigar, não sei o quê. E ela tá no hotel e ela tá quase dormindo ali e parece que ela tá ouvindo ele falando. Ó, ao longo do episódio, vai ficando claro que ela parece ouvir ele.
É, o lance é que assim, ele sabe que ele é um fantasma, ele atravessa ela uma
isso.
hora.
Isso.
Ele fala com ela, ninguém responde, ó, porque ele não tá ali naquele mesmo plano.
Uhum.
Só que o lance é que ele, quando ele fica falando perto dela, é como se ficasse aquela vozinha no fundo do
subconsciente.
E aí despertasse nela alguma gana de fazer alguma coisa. Por exemplo, ela vai no restaurante, na lanchonete que ele mais ia. E ela nunca nem tinha ido no lugar. Aí o cara fala, o que você vai querer? Aí ele fala, o de sempre, batata frita e presunto.
É, dois ovos, presunto e fritas.
Aí ela fala, o de sempre, dois ovos, não sei o que lá.
Isso, ela começa a repetir as coisas que ele fala.
É, então assim, é como se ele estivesse dando um estímulo lá atrás no inconsciente dela. E ela estivesse indo num impulso, mas ela nem suspeita que é ele.
Não, ela não tá vendo ele, ela não tá ouvindo ele, mas ela repete as coisas... que ele fala, por exemplo, né, tem aquela hora que ela vai na locadora, e ela fala com aquele cara que depois a gente vê que tá envolvido na coisa toda.
E o cara é mais escroto, ele cobra...
Não, o cara é um babaca, ele é um babaca total, tipo...
É, a gente vai descobrir que ele tem dois amigos, né, um que é muito fiel a ele, que sente... Se sente
que
mal
trabalha
pela terra,
ele,
que trabalha com ele,
que é o Gary.
É, e Gary. Um amigo babaca, que é o da locadora.
Que eu nem peguei o nome, porque é um babaca.
Não, o lance é que assim, a gente vai descobrir ao longo do episódio.
Não, mas só pra terminar. Ah. Que quando eles estão na locadora, e ela vai devolver o DVD que ele tava assistindo, que tava alugado, que aliás...
A série BBC, né?
É uma série da BBC de sci-fi dos anos 60, mas...
Não é Doctor Who.
Não é Doctor Who, é A for Andromeda, que também ficou bem famoso naquela época. E ela vai devolver a fita, tipo, beleza, vou devolver, era do cara. O cara morreu. Aí ela chega assim, ó, tô devolvendo a fita, o cara morreu.
Tá bom, 34 libras.
Aí ele fala, 34 libras. E...
É um assalto.
É um assalto à mão armada. A armada, lembrando que a libra é 5 reais, tá, gente?
É tipo, 34 libras é muito dinheiro. Cara.
É muito dinheiro.
É mais de 100 reais
é muito
de taxa.
E na hora que ele fala isso, ela fala, o quê? 34? E o Edwin fala junto.
É.
Então eles estão falando, eles estão conectados de alguma forma. E a gente vê na hora que o cara é babaca, porque ele fala várias merdas pra Gwen, fica dando em cima dela.
E aí, gatinha?
Chega aí, cara. E tipo, meu, não, cara, se enxerga, você é um moleque, ela é uma mulher, tipo, bonitona, ela não vai querer nada com você, sabe? E é isso, tipo, ela vai pegando as pistas ao longo do episódio. E parece haver uma conexão com eles, a gente até levantou a hipótese de ter a ver com a luva, né?
Ah, sim, é, porque como a luva da ressurreição lá...
Isso, da Indira Varma.
É, então, justamente, porque a gente teve aí no episódio anterior, esse que é o The Keep Killing Suzy, a gente tem até um review sobre isso, que teve uma conexão ali da Indira com ela, porque a Indira tava sugando a vida dela pra voltar ao mundo dos vivos.
E ela tava morrendo,
exatamente.
Não sei o quê.
E aí a gente levantou essa hipótese, porque, de novo, a gente não lembrava de nada do episódio, e aí a gente ficou naquela, cara, será que é por conta disso?
É.
Porque a gente fica nessa tentativa de descobrir o porquê que o Eugene voltou. Porque, lembrando, nunca teve uma versão, uma história na Doctor Who tão fantasmagórica assim.
Não, nunca teve.
Sempre teve
voltando...
uma explicação.
É.
Não, tem. Só que sempre tem uma explicação alienígena.
É.
E até então, a única coisa que a gente consegue lembrar que possa ser isso é a luva. Apesar dela nem estar nesse episódio.
Dentro do Lord Torture, teria sido a luva. É. Mas depois a gente vai ver mais pra frente que não é bem assim, que tem outras coisas envolvidas aí. Mas é muito legal, porque a gente não tem explicação do porquê que ele tá fantasma. Por que que ele esqueceu os últimos eventos?
Isso é legal, porque conforme ele também... a Gwen vai descobrindo... meio que volta a memória dele.
Ele vai lembrando. Tanto que várias vezes ele fala, ah, é verdade.
Eu fiz isso,
Então, assim, aos poucos vai voltando, o olho do retrospecto vai fazendo ele se relembrar de tudo. E, enfim, né, a gente chega aí na culminação da coisa toda, que é, na verdade, uma grande armação por conta do Gary e do cara da locadora.
Não sei se é uma armação, cara.
Foi uma armação no começo.
Parece que foi uma parada que deu errado. Uma brincadeira que foi longe demais.
Isso,
e deu
uma
errado.
Brincadeira que foi longe demais.
Porque qual é o lance? No começo, quando ele colocou o negócio a leilão, esses primeiros bids, né, esses primeiros lances, foram dados pelos dois amigos. Ele até falou, a gente fez pra levantar sua moral.
O Gary fala...
Porque você tava muito dedicado nisso, a gente queria te animar.
Isso.
Mas a gente ia te dar, sei lá, 200 libras, no máximo. Não ia te dar tanta coisa. E aí o negócio escalonou de um jeito que a gente largou de mão. E aí, do nada, veio um cara e deu 15 mil libras.
E a gente não sabia quem era essa pessoa. Então alguém, né, eles dão o nome do cara lá, deu esse bid, que parece que ele é um colecionador de itens raros.
Ele é um colecionador de coisa bizarra, de tipo, de memorabilia nazista
e gorros de neném.
Gorros de neném e coisa de alienígena. É isso.
E aí eles falaram assim, a gente não queria que o seu artefato fosse parar nas mãos desse maluco foda.
E aí a gente deu...
Por isso que a gente deu esse bidzinho.
De 50 centavos.
É, tipo de um valorzinho um pouco...
Irrisório.
Mais.
É, porque... 50 libras e 50 centavos.
Porque eles pensaram assim, 15 mil é o limite desse cara. É. Se a gente der um pouquinho a mais, a gente leva.
É.
Ele não vai cobrir.
Tanto que isso é o que gera a treta.
E ele não cobre mesmo,
né? Quando ele vai entregar o produto pro comprador, né?
Ele que ele não naquele... sabe quem é.
Ele marca no restaurante, aí os amigos estão lá e falam, ah, vocês vieram ver eu entregar? O cara falou, não, nós somos. Aí ele falou, mas vocês não vão comprar? Ele falou, não, a gente não vai, eles explicam. E aí começa uma treta generalizada.
Eu fiquei com muita dor nessa hora. Sim. Porque ele tá com expectativa super alta. Ele esperou anos e anos e anos pra conhecer o tal do alienígena que é dono do olho. E aí quando ele chega, ele vê os caras, primeiro ele fica super confuso.
É.
Aí ele fala, tipo... Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Não é por nada não, mas vai pegar mal. Tipo, eu tô aqui pra encontrar o cara, é melhor
são
vocês
negócios,
irem embora.
Né?
É, tipo, foi mal, gente. Sério, sai aí, eu vou encontrar com o cara aqui, eu vou encontrar com o comprador. Dá mó dó dele nessa hora, porque tipo... Tadinho, ele é muito inocente, na verdade.
Não,
tipo,
cara,
ao longo do episódio a gente vai
como
se...
Como é que ele ia adivinhar que era
se
isso?
Se familiarizando com ele, tipo... Sim. A gente vai pegando apreço pelo cara. O cara é legal, o cara é gente boa, o cara tem bom coração. Ele é bonzinho, ele não faz mal pra ninguém.
Ele é o tipo do cara que, assim, tipo, se deixassem ele quieto na dele, curtindo a coisa dele... Ele ia ser feliz, com pessoas que gostavam dele também.
Gente.
Porque a gente vê que o amigo Gary, por mais
ele
esquisito...
Ele se arrependeu,
Por mais esquisito que o Eugene fosse, ele sente uma falta tamanha dele.
Sim, ele confessa pra Gwen
não,
que ele
tanto
sente
que
falta
é
dele.
O que ele fala.
É bonitinho.
No começo, ele que fala isso. Eu comecei a dar lance pra você ficar feliz.
É.
Porque ninguém tava dando lance nessa merda.
Isso. Eles fizeram... Mais o Gary, né? Eles fizeram pra ajudar o cara, pra deixar ele feliz. E tipo... Quando viu que escalonou, ele se arrependeu e ele fala pra Gwen, tipo, eu sinto falta dele.
Então,
olha que bonitinho,
lance,
cara.
Qual o lance?
Eu fiquei bolada.
O outro cara, o cara do locador, o babaca,
sim.
Quando eles estão lá, começa a treta generalizada no bar, ali no restaurante,
sim.
Tem uma hora que o cara tenta pegar o olho
pra
ir vender pro velho, pro comprador dos 15
exato.
Mil.
Exato. Tipo, ele é mau caráter.
Ele é ruim.
E aí, o Gary meio... ele já tá super arrependido de ter se unido com esse cara.
Exato. E aí, no meio dessa treta toda, o Gary, pra proteger o olho, come o olho. Ele engole o olho.
Pois é.
E aí, você começa a matar o porquê que ele tá fantasma. O negócio que é feito pra você segurar, ou sei lá, fazer qualquer coisa com ele, e você vê o seu passado, como ele engoliu, fez ele ficar preso aqui.
Exatamente.
Ele teve um outro efeito nele.
E aí a gente vai lá pro funeral dele. Olha só. Quando a Gwen tá lá no restaurante, ela liga pro Sr. Foster, porque é o pai dele.
É.
Porque o que que acontece? Ela tá reunindo pistas ali no meio do episódio e chega um tal momento que ela descobre que o pai dele não tá nos Estados Unidos porra nenhuma. Tudo mentira, ele tava em Cardiff.
Ele tava em Niterói. E o lance é que o menino, né, o Eugene, não sabia.
Não sabia,
e aí,
não
ele
sabia.
Descobre,
ele descobre junto com a Gwen.
Quando ele descobre pós-morte, ele fala, ah, então é isso. Ah, eu não tô mais vivo,
É.
E a verdade que eu tinha em vida nem verdade era. Porque eu achei a vida inteira que meu pai...
Tava longe.
Tinha me abandonado porque eu era um erro, né?
Porque
era uma
eu
falha.
Falhei, é.
E tinha ido pros Estados Unidos e nem pros Estados Unidos ele foi. Ele abandonou e ficou aqui na esquina de casa e eu não sabia. E ninguém
pois
sabia.
É. Pois é. E ele fica super bolado. E
é triste isso,
é
cara.
Muito triste. E a Gwen, lá no meio da investigação ainda, muito antes desses fatos aí do final acontecerem, ela chega aí no local onde o pai dele tá. Ela tá no carro, o Eldin tá junto,
essa
né?
Hora é maneira.
Essa hora é
maneira.
Muito legal. Porque ela tá ali, aí ela até abre a porta
e
pra
aí
sair.
Ele faz a
e o Eldin fala não. E na hora que ele fala não, ela desiste.
Ela volta, é.
Ela volta. E
ela fala com ele.
E ela fala com ele.
Essa hora que ela fala, tá tudo bem, Eldin.
É, tá tudo bem, Eldin.
Não dá pra entender se ela fala com
ele.
Ou se ela tá, tipo, falando com ele do além. Tipo, ah, Eldin, relaxa, tudo bem, viu?
É, mas foi ele que convenceu ela, não, tipo...
Então, de novo, porque
tipo,
tava no subconsciente dela.
É, gente, tipo, ó, não vale a pena falar com esse cara. É. Deixa, esquece, eu não quero. Não quero saber dele, entendeu?
Sim.
E aí, beleza, passou, nananã, estamos no final, tá rolando o funeral dele. É uma cena muito dramática.
Triste, porque, assim, sempre que aparece a mãe dele na história, a mãe tá chorando, tipo, ela tá muito mal com a perda do
filho,
óbvio.
Ela tá muito
óbvio,
mal, ela tá bastante abalada,
e
né?
No funeral, é foda, porque, assim, ela... A mulher tá arrasada, né? O pai tá nesse funeral.
Sim.
E essa hora é foda, porque o pai, ele fala... Ele conta, né? O quão arrependido ele tá...
Ele desabafa.
De ter, tipo... Agido num impulso tantos anos antes. E não ter nem conseguido se despedir do filho. E ele começa a cantar Danny Boy, né, cara?
É, nossa.
E é bonita a cena,
é bonita essa cena. Tipo, sim. Caralho, é um episódio de Tortured que tem uma pessoa cantando, tipo...
Não,
é solene,
não,
sabe?
Mas assim, tipo, o episódio...
É bonito,
tem,
cara.
A trilha desse episódio é muito boa. A gente tem David Bowie.
Pô, David Bowie.
A gente tem
Starman. É muito legal.
Então, assim, é engraçado porque você não tá esperando o episódio ficar tão sério, tão pesado do nada.
Não.
Porque até então era uma investigação, assim, divertida, né?
É.
Tipo, eu quero saber qual
ele morreu,
tá?
Mas ele é camarada, ele é leve, ele é engraçado.
Não, você tá compenetrado em descobrir o mistério. Você não tá nem aí pro resto.
Exato.
Quando começa isso, você começa a ficar naquela de caramba. É foda, tipo, tá todo mundo mal de verdade. Tanto que você vê...
É um menino que, de 28 anos de idade, tipo, tava no meio da vida dele, não tinha
morreu
mal...
por uma bobagem.
Não tinha nem casado, tipo, ele morava com a mãe, aparentemente.
É. Não,
e...
porque, qual o lance?
É uma vida perdida, né,
depois
cara?
Depois da treta no restaurante, lá, por causa do olho, ele sai, o Eldin, ele sai correndo,
isso.
Depois tem engolido o olho. E o babaca vai atrás dele. Nessa dele correndo
o babaca,
a
inclusive, tenta enfiar milkshake de banana nele. Tipo,
ele
é um babaca. Ele é um babaca do cara.
E aí, quando ele sai correndo pra tentar despistar os caras, é uma fatalidade. Tipo, ele atravessa na hora errada, sem olhar.
Um
carro atropela ele e ele bate a cabeça e morreu.
É isso.
E é ali que começa o episódio, inclusive.
É uma morte estúpida, né?
É uma morte estúpida.
Inclusive, tem até lá pro comecinho ainda do episódio que eles localizam o cara que atropelou ele e o cara só fala, foi mal, eu achei que eu não tinha matado, achei que ele tinha ficado bem. Tipo, porra!
É um retardado também, né?
Caraca, você atropela uma pessoa, você não tem coragem nem de sair do carro e ver se o cara tá bem. Porque na cabeça dele, beleza, não foi nada.
É, lembrando aí que a regra do trânsito é...
O menino voou pro acostamento,
não,
sabe?
Por mais que ele tivesse só relado,
que,
bicho.
Que é isso?
A regra do trânsito é, você encostou em alguém com o carro, você sai e vê o que aconteceu.
Exatamente.
Em qualquer lugar do mundo, bicho.
Não, pelo amor de Deus. Então, assim, você vê que foi uma fatalidade mesmo. Ele não foi atropelado por alguém que queria matar ele, nada.
Uhum.
Tipo, ele só tava fugindo... Do babaca, que em tese era amigo dele,
então,
e tipo,
ia falar que esses caras são tão escrotos que quando a Gwen vai interrogar eles, o babaca, ele começa a tirar o corpo fora, e aí o Gary que bota pé firme e fala, não, a gente vai ajudar, a gente vai falar não sei o quê, por que a gente vai fazer isso, você não deve nada pra ninguém? Aí ele fala, porque eu sinto falta dele. Não é nem com a Gwen que ele fala.
É verdade.
Ele grita pro outro cara.
É mó dó. Não,
e gente... aí eles sentam e contam toda a história e tudo mais.
Não, mó dó, gente, pelo amor de Deus. E aí, beleza, né? Funeral.
Lá no funeral,
não sei o quê.
Quando tá rolando a cantoria e tal, tem um monólogo do Eldin, né? Ele falando sobre... É, por isso que eu falo que é bonito mesmo, porque ele começa a falar sobre... O quão passageiro é a vida, né? Tipo, tantas coisas que eu queria ter feito, não sei o quê.
Sim.
E agora eu tô vendo meu pai, ele tá se arrependendo aqui e eu não posso fazer nada. Eu tô aqui vendo ele, ele não tá me vendo, não sei o quê.
Eu perdi
e aí,
anos
essa
e anos
cena
de vida
é foda.
Com ele, né?
Essa cena é foda porque ele vê o caixão dele descendo, cara.
E ele fica desesperado.
É engraçado, é no Ghost que tem isso, não é? Que
ai,
o Patrick Swayze, ele vê enterrar ele.
Eu não lembro.
E ele fica desesperado. Se eu não me engano, é, cara.
Então, ele fica super desesperado. Ele, tipo, fica, ai meu Deus, e agora? E aí...
porque, tipo, a partir dali, como ele não sabe o que tá acontecendo, por que ele tá ali, poderia muito bem ser, enterrou o corpo, ele some
ele
dali.
Ele vai sumir.
Ou, até
acabou
o próprio
a missão
fato,
dele, vai.
O próprio fato dele se ver sendo enterrado é bizarro. Tipo,
pois
imagina
é.
O desespero que dá.
Coitado. E o fato dele já saber o que aconteceu, porque agora ele lembra de tudo.
Sim.
E agora ele sabe por que ele morreu. Quais foram as circunstâncias que levaram ele a ser atropelado, entendeu? E aí, Nikki, isso tá acontecendo, a Gwen fala com o cara que trabalha ali, né, no funeral e tudo mais.
É, na verdade, pra tirar o olho?
É.
Acho que é depois, né?
É,
ela, é quando
logo
ela
depois.
Vai, tipo, no IML, sei lá, alguma coisa, porque...
Mas ainda tá rolando.
O corpo.
Mas ainda tá rolando.
Ah, não, ali. Sim, mas ela só. Não é ali que ela pega o olho, eu acho.
É logo depois dessa cena, né? Que ela pega
o olho.
Então,
mas será que é imediatamente depois mesmo?
Eu acho que é.
Porque eu tinha entendido que ela tinha ido em algum lugar pedindo. Porque ela teve que exumar esse corpo e tipo, abrir o corpo, né?
Não, eu sei. Inclusive, a gente vê Torchwood mexendo no corpo, mas isso é antes deles saberem que ele tinha engolido a balinha. Quando ela descobre que ele engoliu a bolinha, eu acho que antes de enterrar ele...
Ah, ela deve ter falado com um legista.
Ou cremar,
pra...
porque eu não sei. Eu acho que ela falou com um legista e aí pediu pra tirar a bolinha de dentro dele.
Tá.
A bolinha,
ela
o olho ali.
Ela até pede desculpa. Ela fala, desculpa, Dini.
E ela fala desculpa pro cara, né? Ó, desculpa ter que pedir pra você fazer isso. E ele fala que tudo bem. Nessa hora, o time de Torchwood já chega, porque Torchwood não tá nem aí... Eles só querem saber do olho.
Então, mas
quem
sabe que
se
é
importa com o Eugene é só a Gwen.
Nessa hora é assim, ela tá com o olho dentro de um saco de papel.
Isso.
Ela tá passando, porque o lance ela tá andando de um lado da rua e do outro lado da rua é a casa do Eugene.
Isso.
E aí na casa tá chegando a mãe com o irmão.
Tá a galera.
E chega o pai.
Isso.
E aí a gente vê que o pai, ele tá... Por conta da morte do Eugene, o pai se arrependeu.
E se reaproximou.
E reaproximou da família.
Da mulher e
do
outro filho mais novo.
Porque ele viu que a vida é passageira demais, né, cara?
E que ele perdeu tudo aquilo com o Eugene, que nunca mais vai ser recuperado.
Exato.
Né?
E aí, qual é o lance? Nessa hora é muito foda, porque ela... De novo, a Gwen não tá vendo o Eugene.
Não.
Ele tá do lado dela falando, porque quando enterram ele e ela pega o olho, ele fala, pô, legal, me enterrou, me tirou o olho e eu tô aqui ainda. Será que eu tô preso nessa pra sempre? E ele tá ali com a Gwen. E aí tem uma hora que ela fala assim pro nada. Ela fala, Eugene, olha, o olho agora tá aqui, não tá mais no seu corpo. Do tipo, se você tá aqui, pode ir embora. Só
já
que não
tá
vai.
Tudo bem.
E aí chega o pessoal de Torchwood, pega o olho e tá não sei o quê. Só que nessa hora é uma hora assim que ia rolar uma outra fatalidade.
Isso.
Porque ela tava de guarda baixa falando com o pessoal e vinha um carro na toda. O que que o Eugene
que
faz?
Que inclusive é a mesma circunstância da morte dele, do Eugene.
Que o Eugene, ele passou correndo na estrada e foi atropelado. Ela tava parada, né?
Ela tava parada.
É.
Mas
é
atropelamento.
É
um atropelamento.
E aí o Eugene, vamos voltar lá pro começo do episódio, ele tenta encostar na Gwen e ele atravessa, como todo bom fantasma de Ghost, antes de chutar a latinha.
É.
Né? E qual o grande lance?
Chutar a latinha.
É, o cara do trem se não...
Pô, sai do meu trem.
É, e aí nessa hora, quando ele fica desesperado ali porque o carro vai atropelar ela não vai ver, ele abraça ela e joga ela no chão. Ela é a latinha.
É o momento. É. Ela é a latinha.
Ela é a latinha do
Ghost. Ela é a latinha
trem.
Do Ghost. Por quê? Porque neste momento exato em que ela tá pra ser atropelada, ela não tá vendo porra nenhuma, e se não fosse o Dina, ela teria morrido, ele pula pra salvar a vida dela. Tem o slow motion, eu amo slow motion.
Sim, é
maravilhoso.
Que a primeira temporada tem muito slow motion.
Ah, eu amo slow motion, gente. E aí, quando ele pega ela no ar e eles caem no chão... Todo mundo viu. Todo mundo. O time de Torchwood viu. A mãe viu. O pai viu. O irmão viu. A galera que tá ali em volta. Todo mundo tá vendo.
E não só viu, como ele se tornou tangível, né?
Tangível.
Porque ele cai em cima dela. Aí ela...
Oi, Eugene.
Aí ele... Gwen, você me vendo? Ela falou, sim, tô te vendo, tô sentindo. Tá muito pesado em cima de mim. Obrigado por ter salvado minha vida, mas sai, né?
É, e ela dá um beijo na boca dele e tudo mais. Obrigada por ter me salvado,
dele,
não sei o que, não sei o que lá. E todo mundo vê ele.
É.
E
não,
nessa,
o pai
todos,
olha pra ele e fala, filho... Cara, essa cena é foda.
Boa, essa cena é foda. Boa, Torchwood.
Boa mesmo, cara.
Não, é linda essa cena.
A roteirista fez só essa história, né?
É, infelizmente.
Mas é uma baita de uma história.
Pois é. E aí, neste momento em que ela está salva e tá tudo certo, ele some.
É, não, ele vai indo...
Ele vai,
é muito maneiro, porque assim, ele ficou tangível.
É muito legal,
e aí, por
gente.
Um instante, pelo menos eu pensei isso, não sei você. Caramba. Ele voltou pra um dos vivos.
Eu achei que ele ia voltar.
Ele salvou a vida dela, isso foi meio que a missão dele, e o prêmio dele ter salvo ela é voltar a ficar
voltar
vivo.
À vida.
E viver essa vida com o pai agora, tipo, final feliz, né?
Eu também achei.
Que a gente nunca tem em Torchwood.
Exato.
E aí o lance é que, tipo, realmente...
Torchwood nunca tem final feliz,
ele,
é raro.
Então, mas esse foi. Porque qual foi o lance? Tudo bem, não foi ele não ficar foi no mundo isso. dos vivos, mas ele... Qual era a parada? Ele tinha uma missão aqui na Terra mesmo.
Tinha.
Salvar a Gwen.
A Gwen, naquele exato momento ali.
E aí quando ele salva, ele mesmo entende, ele fala, não, é isso.
É isso.
E ele começa a subir.
Esse era o meu propósito
então,
o tempo todo.
Parece um pouco Ghost mesmo, porque abre um feixe de luz, ele vai subindo, e a Gwen fica, não, volta, e ele vai.
E ele vai.
E ele termina
ele
com
baita...
Ele cumpriu
a missão, gente.
Pois, não, é muito maneiro, porque o episódio termina com assim, ele vai subindo aí, óbvio, não tem um paraíso, não tem nada.
Não.
Mas a gente vai ver na Terra, assim, ficar menor, e vai vir o espaço. E tem esse monólogo dele que fala assim, essa foi a minha missão. Eu tinha que salvar uma pessoa, eu fiz o que eu fiz em vida, e depois que eu morri eu ainda tive um propósito. Mas nem todo mundo vai ter essa circunstância em que eu estive. Então vivam a vida ao máximo, curtam ao máximo, respirem fundo, porque a vida ela é assim. Uma hora que ela tá com você.
Você tá aqui e
na outra. E aí acaba o episódio.
Foi.
Não, nem tem o já foi. Ele fala assim. E na outra, aí o episódio acaba.
Cara, que legal.
Que lição maneira, né?
Que
tipo,
lição
cara,
de moral.
Viva todos os dias como se fosse o último.
Exatamente.
Né?
Porque você nunca sabe a hora que você vai ser atropelado por causa de um olho alienígena, não é verdade? E é isso. Tipo, é muito. Sabe o que eu gosto tanto de Tortured?
Legal, cara.
Porque,
eu gostei.
Primeiro. Não tem o tal do final feliz de Dr. Who sempre, então tudo é possível.
Tá.
Torna a storyline mais.
Se quiser,
o cara
o
lá, de cima,
lá de cima vai me dar.
O Torture de Cardiff vai me dar.
O Torture lá do Hub vai me dar.
Exatamente. E a gente vai com a expectativa tão baixa, sabe? Porque, por exemplo, a gente não tava super empolgado de ver esse episódio de Torture, mas quando a gente foi vendo, foi tão gostoso.
Eu não tava tão empolgado porque eu não lembrava.
É low profile. É isso que eu gosto de Torture. É low profile, mas as histórias são tão boas,
são,
sabe?
São mesmo.
Tipo. A gente sempre se surpreende quando a gente tá vendo Torchwood.
É.
Porque, tipo, olha que história legal. Uma história simples, não tem nada demais nessa história.
Uhum.
Mas, pô, tem os elementos foda.
Eu acho que nunca teve uma história de Torchwood que a gente falou que era ruim.
É.
Assim, mas essa, eu vou te falar que foi uma das melhores surpresas que eu tive. Porque eu não lembrava nada e é um baita episódio legal,
pois
né, cara?
É, e a gente vem falando isso de Torchwood.
E é um episódio que não é centrado em uma investigação alienígena per se, né?
Pois é.
Ela é investigado na morte desse cara, que era só um cara normal.
Que era só um cara normal.
Que por acaso tinha um artefato alienígena, que a gente nem sabia o que fazia.
Sim.
Mas, tipo, nem tem Jack, não tem Toshiko, não tem
eles
Owen.
Aparecem, mas é muito por cima.
Então, mas não é
de
sobre
relance.
Eles. Não é sobre eles.
Tem
é sobre
nada a ver
desse
com
cara,
isso.
Né?
É sobre o Eldine e sobre a Gwen. Bastante. Porque a gente teve...
É que a Gwen, na verdade, ela é só... Eu vou além. Eu acho que só é a Gwen pra facilitar na hora de encaixar isso pra Torchwood.
Dentro de
porque
Torchwood.
Poderia ser qualquer um. Não precisaria ser a Gwen.
Então, mas é que eu acho que a empatia da Gwen...
É que precisa do investigador, né?
Então, a empatia da Gwen é fundamental nesse episódio.
Sim, sim.
Porque ele tem pistas tão intrincadas que você precisa de uma pessoa com as skills da Gwen e com a empatia dela. E o conhecimento alienígena que ela já tem também.
Tá, tá,
então
tá.
É muito específico pra Gwen. Vamos supor que esse caso tivesse chego em Torchwood quando a Gwen ainda não tava. Ia passar batido. Eu não sei se os caras iam levar a investigação
tão
a fundo quanto ela fez.
É.
Porque
não,
ela tratou
assim,
do caso com muito carinho. Outra coisa que a gente esqueceu de falar é que o lance dos random shoes era justamente na cena da lanchonete, né?
Ah, sim.
Porque na hora que ele tá ali discutindo com os caras, na hora de fazer a compra...
Ele vai tirando várias fotos soltas, né?
É, ele tá com o celular embaixo da mesa, assim, e ele tira fotos, que são as fotos dele, do Gary, e o sapato preto é da
garçonete.
Da garçonete loirinha, que inclusive ajuda a Gwen também, com a
sim.
investigação e
é,
tal.
O lance que eu falo assim, que a Gwen poderia ser qualquer um, é porque ela funciona como o investigador da história.
Sim.
Mas digo, poderia ser uma história com um investigador qualquer da polícia, que se surpreende porque é um artefato alienígena, entendeu?
Ah, é também.
A gente só precisa de verdade ali, de alguém pra investigar.
É. Pra
mas,
ir
digo,
atrás dessas pessoas.
E aí, claro, né? Você bota a Gwen porque isso faz ficar mais legal, porque ela tem o conhecimento alienígena e tudo mais. Mas, tipo, a história não era sobre ela.
Não,
ela era
não
meramente, ela era meramente uma peça narrativa
ela,
dessa história.
Ela é a linha que conduz
isso.
A história pra
a
frente.
A história é sobre o Eldine, né?
E também sobre o lance do Eldine ter um crush na Gwen.
Tem isso que é
porque
introduzido.
Porque eu acho que o link entre eles também, nesse caso, é importante, porque ele salva ela no final.
Ah, sim, é verdade.
Entendeu?
É, talvez ele não conseguisse se comunicar com nenhum outro.
Eu acho, eu acho que, assim, ela se atraiu para essa história, para esse caso
porque
dele,
ele
do
tinha
Eldine,
uma, é.
Porque eles tinham uma ligação.
É, por mais que fosse velada, assim, mas
e
eles se conheciam.
E essa ligação só vem Porque ela era legal com ele. Porque ele sempre se aproximava de Torchwood e só ela era legal com ele.
Ele não espera nada, né? Ele só espera o pior.
Pelo amor de Deus. Não sei quem ainda
gosta. A vez de The Fall e o cacete, né? É. Não presta pra
Exatamente. É. Então, eu acho que é isso. Mais uma história muito boa de Torchwood. Falar pequenas curiosidades, porque não tem muita curiosidade sobre esse episódio.
É tão low profile, muito simples. Que ele nem tem tanta curiosidade,
não,
né? É bem básico.
Tem, ele é bem básico.
Uhum, mas é bacana.
A única curiosidade é que antes de... duas semanas antes de estrear, o nome dele era Invisible Eugene, em vez de Random Shoes.
Random Shoes é mais legal, porque fica mais misterioso ainda.
Fica
né?
mais misterioso ainda. Tipo, você não sabe qual é o tema do episódio se você lê sobre isso.
Uhum.
É, a gente sabe, né, que a construção narrativa dele segue a linha do Love and Monsters.
É, não só por conta do Love and Monsters, né? Isso é um tipo de história, né? Quando você tem o voiceover e não é centrado no personagem principal.
No personagem principal. Esse episódio teve 1,1 milhões de telespectadores, lembrando que é da BBC Three, né? Nunca vai chegar nos números de Doctor Who, são sempre números menores.
Uhum.
E, finalmente, né, quem é a roteirista desse episódio é a tal da Jaqueta May.
Jaqueta de Maia.
Jaqueta, sim, o nome dela é Jaqueta. E assim, o lance é
que... ela não tem nada, mais nada.
Ela não escreveu absolutamente mais nada em todo o lore de Doctor Who. E, na verdade, ela era uma atriz que já fez EastEnders e outros trabalhos na TV. E aí ela foi tentar fazer algo com o roteiro.
Ó, mas vou te falar.
Foi super
já que tá meio,
bem.
Se você tá ouvindo esse podcast, espero que você esteja. Não, porque ela deve estar no Twitter dela, vai ver que alguém tá revisando esse episódio dela, que é mega esquecido.
Pois é.
Se você tá ouvindo, já que tá meio. Volta a escrever, cara, porque baita episódio bacana, né, cara?
Sim, esse episódio foi muito legal.
Daria pra imaginar ela escrevendo alguma coisa numa temporada de Doctor Who.
Pô, seria bem legal.
É uma narrativa gostosa,
sim,
né? Eu gostei do...
Bem legal mesmo.
Livro policial.
É.
Mas é bacana, é legal.
É bacana. E esse episódio foi transmitido em 10 de dezembro de 2006, já faz um tempão.
Caraca, quando eu paro pra pensar que já tem 13
faz
anos,
tempo.
Isso é um absurdo. A gente tá
Não.
ficando meio velho mesmo.
É, a gente tá ficando meio velho.
Tá envelhecendo real.
E o que eu queria falar do Eugene é o ator chama Paul Checker, ele é inglês mesmo, né?
Sim.
Ele nasceu em 78 e no currículo ele só tem trabalhos locais, coisas na BBC, na ITV e tudo
ele
mais.
Ele também é low profile, né?
Ele é super low profile, mas é isso, gente, uma história assim, gostosa de ver.
Sim, até o review ficou curto, né? Porque é uma história tão basicona.
Pois é, e surpreende por ser algo que a gente não tava esperando e se tornou uma história tão significativa, né?
Sim.
Eu acho que assim... É, toda vez que você tira o foco dos... Porque a gente tá sempre tão acostumado com as histórias do principal.
A gente fica na zona de conforto,
A gente tá sempre tão acostumado com as histórias dos principais. Você vê que, assim, uns episódios atrás, a gente sabia que havia uma ligação sexual entre Owen e Gwen. E isso nem é explorado nesse episódio.
Então, porque não é sobre eles.
Não é sobre eles.
Que tô falando.
Sabe?
É bom ter um respiro também.
É bom ter um respiro.
Porque, por exemplo,
o Jack tem
saiu...
três falas e olha lá,
ó, a gente
sabe?
Saiu do The Keep Killing Suzy, que é um episódio mega pesado, né? Tem um lance...
Super.
A gente vê a...
E é muito centrado na equipe de Torchwood.
Não, e é um episódio... Veja, é um bom episódio, tá? Mas ele é mau. É um episódio ruim, entendeu?
Ah,
porque você tem a Indira Varma lá, a Suzy. Ela é ruim. Tipo,
ela é ruim.
Ela tá matando a Gwen, né? A gente vê a Gwen definhando. E tem o lance do tiro na boca, sei lá onde ela dá o tiro.
Sim.
Tipo,
é
um episódio pesado. E você entra nesse, que é um episódio... Ele tem momentos tristes, mas ele passa uma mensagem legal no final.
E ele tem uma certa leveza.
Uhum.
Porque o Eugene tem um carisma que é só dele, né?
É.
Ele é um cara leve, ele é jovem. E, tipo, ele pode ser cada um de nós. Ele é o público-alvo de Torchwood, eu acho. Que era um Doctor Who para adultos.
É.
Que ele fala que tem 28 anos. Então,
tinha,
assim...
Né?
Tinha 28
ele fala,
anos.
Eu tinha.
É. Então, assim, a personalidade dele se sobressai. E é uma personalidade leve, é um cara, tipo, que gosta de sci-fi. Ele é
cada um
público,
de nós.
Entendeu?
Ele tem quadrinho no quarto.
Ele tem quadrinho.
Coisa de buraco negro.
Ele vai nos encontros de UFOs e não sei o que lá. Então, assim, tipo, esses elementos dão uma leveza pro episódio, que apesar de tratar de morte, deixa o episódio mais leve.
Não, então, e tem um fundo bonitinho, entre aspas,
super
no final.
Super bonitinho.
Tipo, a lição que ele fala do viva a vida ao máximo, não sei o quê. Isso não tem da equipe Killing Suzy, então
tem.
Acaba...
Não, é horrível.
A gente saiu de uma sequência de episódios mais pesado. Pô, lembra daquele do assassino?
Sim.
Que não tinha alien, countryside, countrycide, o massacre
sim.
na roça?
Sim, massacre
então,
na roça.
É
bem pesadão.
Serviu...
Pesadíssimo.
Esse episódio serve pra dar um respiro, tipo... Tá bom, a gente sabe que Torchwood é pesado, a gente sabe tudo, mas ó, calma, essa semana vamos Vamos relaxar um pouquinho? Vamos ver uma coisa mais tranquila?
Às vezes, por isso que eles trouxeram uma roteirista de fora também.
Talvez.
Que não tava acostumada.
Não tava viciada na narrativa de Torture.
Porque a gente tem um monte de roteiro do Tibidon nessa temporada e de outros escritores, mas ela escreveu só essa história.
É.
Sabe? E foi um respiro. Tipo, eu acho que foi bacana pra dar uma equilibrada na temporada também.
Sim.
Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Falar só de tema pesado o tempo todo, vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer assistir.
Pois é. É, o próximo episódio que a gente tem, ele é mais ou menos, ele é bem sci-fizão, que é o lance do... Os caras estão vivendo uma outra época e tudo mais. Volta uma coisa mais Torture do raiz.
Sim, a gente tem o Next Time, né? É. Que tem viagem no tempo, então isso é legal também.
É um Torture
também.
Mais raizão.
E outra coisa legal de se falar é que uma semana depois da exibição do Random Shoes, a BBC anunciou que ia ter uma segunda temporada de Torture.
Ah, legal.
Então isso é legal, porque tá mostrando que a série...
Tá indo de vento em
não
pouco,
é um
né?
fail.
Não.
Entendeu? Porque tivemos spin-offs recentes de Doctor Who que não foram tão bem assim. E tiveram uma temporada só.
Não, a gente, vamos lá. É o histórico de spin-offs de Doctor Who.
É.
Que a gente teve lá atrás, que ainda nem Company, que nem de lanchou, teve só um episódio.
Sim.
Agora com Class, a gente teve um leve
uma temporada
flop.
Completa.
Foi uma temporada bacana. Que a gente nem terminou de avisar aqui, mas tudo bem. Mas é uma temporada bacana, que ela precisou continuar por áudio, porque na TV não tava dando certo.
É,
entendeu?
Exato.
E é bem escrita. Era uma série super bem escrita,
sim.
Mas por algum motivo não deslanchou. Torture não, talvez pela época, né?
E por causa do Jack. Porque o Jack, tem uma personalidade marcante e o Jack Harkness é amado por todo mundo. Quem não ama o Jack Harkness?
É.
Todo mundo ama o Jack Harkness, entendeu? E eu acho que
ele ama todo mundo.
Aí, por exemplo, a gente...
Amorosa e sexualmente.
E quando... Pois é. E já que esse podcast ficou curtinho, vamos falar um pouquinho aí também dos spin-offs, como a gente já tá entrando. Eu acho que assim, Torchwood foi um sucesso porque ele saiu na época que o Jack estava na série.
Uhum.
Então isso é muito importante. Tipo, enquanto a gente tá vendo o Jack em Doctor Who, ao mesmo tempo a gente tá vendo ele em Torchwood. Tipo, no mesmo ano, as coisas estão acontecendo juntas.
É.
Em paralelo. Então, é claro que você vai querer assistir.
É, o Jack ele não tá nessa exatamente na mesma temporada, né? Ele aparece, depois que ele se torna imortal e vai virar o protagonista de Torchwood, ele começa a aparecer menos em Doctor Who. Mas
isso.
Você já introduziu ele... E transformou ele em companion lá atrás.
Exato. E, assim, o personagem bombou. Todo mundo gostou dele logo de cara. E tanto que a gente vai ter até uma certa companion de Doctor Who entrando em Torchwood depois. Então
sim.
As coisas estão interligadas pra caralho em Torchwood e Doctor Who.
Sim.
Não tem nem questão. A gente tem o Sarah Jane Adventures, que, de novo, traz a Sarah Jane. Também um personagem que as pessoas amavam.
Né?
E a Elizabeth Slater tem um carisma.
Sarah Jane é
inenarrável, porque ela é maravilhosa.
É, o Sarah Jane Adventures ele acabou porque a Elizabeth Slater
faleceu,
infelizmente.
Mas
eu acho...
Quatro temporadas, né?
Tipo, se não me engano, sim.
Foi super bem.
Eu acho que se ela não tivesse morrido, tinha continuado.
Teria?
Igual além.
Fácil?
Talvez, não sei se estaria até hoje. Mas seria durado bem mais do que Torture.
Pois é.
Porque Torture, como cometeu aquele erro de fazer a temporada que não existe, que a gente
pois
sabe
é.
Que Torture tem
foi
três temporadas e tem um grande erro, que é a temporada da Stars. A quarta temporada é um lixo,
que
é uma porcaria.
Que a gente mal consegue considerar canônica.
A gente sempre brinca que a gente só vai revisar as três temporadas, porque Torture tem três temporadas.
Não, a quarta a gente nem...
Mas na verdade não, né? Tem a quarta temporada e o erro foi ali. Se não tivesse...
Foi sair do âmbito da BBC. Porque Sarah Jane é BBC, Claes é BBC.
Ela já tinha entrado num congelamento na BBC. Mas antes tivesse ficado ali.
Eu acho que o problema foi esse congelamento. Tipo, esse gap de tempo.
Colocar na geladeira.
Colocou na geladeira, exatamente. Porque como eu disse, Torchwood tava indo bem, porque tava rolando ao mesmo tempo que de Doctor Who e na era que o Jack
era
entrou.
Era Davis, né?
Entendeu? É como se você tivesse feito um spin-off da Vastra e da Jenny durante a era Smith e Capaldi.
Ah, a Pastor Gang,
porque...
que a galera queria e ia ser muito maneiro.
Não, e teria vendido horrores, porque, gente, elas eram maravilhosas.
Lembrando
também.
Aí que todo esse lance que a gente tá falando, essas séries ainda existem pela Big Finish.
Isso.
Torchwood tem os áudios correntes na Big Finish.
Tem.
Aí
opa,
tem quadrinho
tem um
da Titan saindo.
Também.
E a gangue, né? A galera de Paternoster tá entrando direto
tá
na Big Finish.
Tá fazendo coisa em Big Finish.
A gente
Finish
teve
também.
Agora o Age of March, que é com. Tem a Jenny Avastra. A gente tem o Strax voltando com o Diago e o Litfoot.
Sim, que é muito bacana também.
Então, assim, tipo, eles estão vivos. Eles estão tendo histórias ainda.
Eles
estão
na ativa. Eles continuam tendo histórias sendo feitas pra eles.
Exato,
né? E eu acho que o grande problema de Class Primeiro, foi não ter um personagem grande de Doctor Who atrelado a ele, que a gente teve o Capaldi no primeiro episódio,
mas
até aí, isso é o Capaldi é o Capaldi.
Sabe o que eu acho que foi, Class? Foi um acaso. Não rolou porque não era pra rolar, sabe? Eu acho que não teve... Porque roteiro tinha,
não, mas
os
é que
personagens
eu tô...
tinham...
É, não, roteiro era, o roteiro era legal, mas o que eu tô falando assim, quando a gente para pra pensar, e pensando nesse episódio Torture, que me fez pensar nisso, é que a gente tem um episódio todo não centrado em personagens de Torture, que Class talvez pecou por não ter um grande personagem, porque como eu tô falando, a gente tinha o Jack, a gente tinha a Sarah Jane, e essas séries funcionaram e tiveram outras temporadas.
Ah, entendi.
E
como em Class não tinha ninguém
Saquei. Porque Class saiu na época do Capaldi. A BBC tinha que ter feito um spin-off da Jane e da Vastra. Isso ia bombar. Não, eles escolheram contar uma outra história com os personagens que, embora fossem super legais, as pessoas não tinham relação.
Então, mas você sabe como você faria dar certo uma coisa dessa? A gente teve um monte de personagem aparecendo... É, por exemplo, a gente tinha lá aquela Saibra e Psy.
Sim!
Que todo mundo amou eles.
Todo mundo gostou deles.
Por que não dava um jeito de justificar que, tipo, sei lá, eles eram no planeta do moleque?
Olha que legal.
Ou sei lá, sabe?
Podia ser, podia ser.
Ou, eu não sei.
Eu acho que faltou uma conexão. E outra coisa.
Então, o final,
eu acho que a BBC...
o final de Class é muito bom. O final de Class é super amarrado com o Doctor Who.
Uh-huh.
A gente tem coisa de Doctor Who. Não vou falar agora,
caso
você não assistiu, mas... Tipo, ele tem elementos fortíssimos de Doctor Who. Só que eu acho que como ele foi no final... Tinha muita gente que já tinha largado a série antes, entendeu?
Eu acho que sim, o timing, né?
É.
E eu acho
que é só um acaso.
E eu acho que a BBC deveria ter dado uma chance maior pra Claire.
Devia
porque
ter
tem muita
feito
série,
pelo menos duas temporadas.
E eu tô falando, inclusive, de séries que, gente, que às vezes nem é sci-fi. Eu tô falando, às vezes, de sitcom, que às vezes a primeira temporada ainda tá se encontrando... E a segunda é muito legal. Discovery. Star Trek Discovery. A primeira temporada
é
começou
bacana.
Bem ruinzinha.
É, mas ela engrena e fica boa.
Mas, pô, ela engrenou e a segunda tá vindo com tudo.
Uh-huh.
Entendeu? Eu acho que a BBC deveria ter dado uma chance,
eu acho que,
sim,
eu acho
de uma
que
segunda temporada
é assim,
pra Class.
Justiça pra Class, né?
Justiça pra Class.
É, uma temporada não se avalia nada com uma temporada só.
Sim.
Né? Eu acho que deviam ter feito como fizeram com Torchwood. E renovado pra pelo menos mais uma.
Pelo menos mais uma.
E ver qual é. Ou, renova pra meia temporada só. Se funcionar, renova pra outra metade e fecha com duas.
Até Torchwood.
Ou renova pra mais uma.
Até Torchwood tem uma temporada curtinha, né? Porque a primeira e a segunda temporada de Torchwood
são full length,
de 12 ou 13 episódios, né? Como se fosse uma temporada de Doctor Who. Mas a terceira são 5 episódios.
É, então.
E é uma das favoritas da galera.
E é muito
Eles
boa.
Poderiam ter feito um formato mais enxuto,
pois
né?
É, então assim, eu achei vacilo... descreditar uma história que tava indo tão bem.
Tava indo bem.
Torture, eles deram uma chance.
E eles
tudo
deram
bem.
Uma chance.
Eu entendo, a gente tem aí mais de uma década de diferença.
Tem isso
a
também.
A mídia muda,
as coisas
o
mudaram.
Consumo muda.
Sim, as coisas mudaram.
Mas é triste a gente ver que teve um spin-off que poderia ter dado certo e não deu tanto, né, cara?
Pois
enquanto
é.
Torture é tão maravilhoso e rendeu histórias tão boas, como essa, por exemplo.
O Torture tem o seu próprio... Torture tem seu próprio lore, né? Como a Torture gente falou.
Torture pros íntimos.
Tá, Torture... Tem Big Finish, tem quadrinho.
É, Class tá na Big Finish também.
É,
vale
agora a
isso.
Class foi passada pra Big Finish, mas teve pouco tempo de tela.
Maravilha.
Sim.
Por que não botará esse na série normal?
Meu Deus. Duvido
que ia ter parado.
É verdade, entendeu? A galera ia querer assistir. É. Mas é aquilo, né, gente? Doctor Who, a gente quer as coisas, os fãs querem as coisas. É. E a BBC, sabe o que, que ela faz?
Ela caga.
Dane-se. Ah, você quer Ace? Dane-se.
A gente tá gravando.
Você quer o William Russell de volta em Coal Hill?
É, não.
Não vai
queria...
ter.
Nossa! É isso, né? A gente tá falando, As séries passaram com o Rio e não tem o Ian.
Não tem o Ian, tipo,
nossa,
pô,
cara.
Como assim? Até a Carolyn Ford ainda tá viva, gente, pelo
cara.
Amor de Deus, gente.
A gente tá gravando,
BBC,
a gente tá gravando.
Dá pra
me
gente.
Ajuda a te ajudar.
É.
A gente tá gravando esse
DWRcast
dia 1º de abril, né? Ele tá indo pro
ar. É verdade.
Ele tá indo ao ar pra vocês dia 2 de abril, mas pra gente é dia 1º de abril. E hoje, cedo, a gente soltou aí a piada já do 1º de abril recorrente que a gente sempre faz.
Que já é tradição do Doctor Who Brasil.
O que a gente fez desse ano foi que o Richard Iodi, né? Ele...
Iowade.
Eu não sei
pronunciar mas ele é maravilhoso.
É, J.T. Crowe e tudo mais. Ele tinha sido confirmado como um novo companion na 12ª temporada. E que
só
ele
pra lotar mais um pouquinho à tarde.
E aí eu criei toda uma backstory atrás, que ele era o Clifford, ele era um historiador dos anos 20, 1920.
BBC contrata o Fred, que ele tem várias ideias.
Não só eu. O grande lance
um monte de gente.
Foram
né?
que falaram no Twitter, tipo, às vezes, na maioria das vezes, o cara da Babel Collor veio falar isso com a gente. O colorista lá, sabe? Ele falou assim, nossa,
sim.
É complicado, porque a única notícia legal, interessante que eu vi sobre a série hoje, que foi as que vocês botaram...
É 1º de abril.
No final era 1º de abril.
Pois é.
E aí ficou várias pessoas falando, tipo, nossa, às vezes o que a galera faz de brincadeira é melhor do que a série
é
tá apresentando.
É mais legal.
Então assim, BBC, começa a abrir esse olho aí pros fãs, porque eles estão pedindo muita coisa, eles estão produzindo muita coisa que se você fosse malandra, você tava criava coisa em cima.
Pois é, eu tava, inclusive, já tô falando de outras coisas aqui, mas tudo tá bem. Dentro do assunto. É. Tem um episódio muito legal que a gente participou, inclusive, que é o Reality Bomb.
Sim, maravilhoso.
Maravilhoso, podcast, né? Do Graham gringo. E da Joy. Beijos, sim. Graham e Joy, que já convidaram a gente pra participar lá e tudo mais. Inclusive pra falar da 11ª temporada. Sim, sim, sim. E o último podcast deles, que é o episódio número 66, eu vou linkar aqui pra vocês, eles têm uma brincadeirinha muito legal, que são vários ads no meio do podcast, e todos eles são críticas veladas ao Thibnall. E uma delas é justamente isso, tipo, o Thibnall fez uma temporada sem nenhum fanservice, e isso foi ruim. Porque assim, você não precisa dar tudo que o fã quer, mas você tem que dar um pouquinho. Assim,
vocês sabem o que é o fanservice? Fanservice é sal, bicho. Se você faz uma comida sem sal,
isso.
Ela fica uma porcaria, fica intragável.
Gente,
fica
vocês são o país das Spice Girls, pelo amor de Deus.
Né? Se você faz uma comida sem sal, ela pode ser a comida mais gostosa do mundo. Ela vai ficar sem graça.
Isso.
Ao passo que se você bota sal demais, você estraga.
Também
porque
é
você não
muito.
Consegue comer. Então, assim,
exato.
Você tem que saber dosar, né?
Saber
nem tanto
dosar.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Faz ali na beira, faz ali na quando o mar encontrou areia, que tá tudo certo.
Dá aquela marinada?
É, cara, não, de verdade,
não,
cara.
De verdade. Então, assim, tem que aprender a achar o equilíbrio. Porque, assim, uma coisa que a gente gostar... Engraçado, né? O Moffat é o cara que a gente amou odiar e, no fim, a gente odiou amar, ou sei lá, tipo... No
era
final,
tudo muito misto
no
com
final,
ele.
A gente passou a amar ele tanto que a gente não queria que fosse embora. Saudades do meu ex. Então, assim, o Moffat foi polêmico porque ele colocou muito fanservice no começo.
E depois ele começou a regular a mão, isso é importante.
E aí, quando ele regulou a mão...
Ficou perfeito.
Ficou maravilhoso, cara. Excelente.
Dessa
a décima temporada.
Nona e décima temporada.
A nona.
Eu quero,
gente,
beijar esse homem, cara.
Não, não, eu vou falar, pra não injustiçar o Matt Smith, eu gostei muito da temporada 7B. Eu gosto dele com a Amy, mas é muito fanservice. A temporada 7B dele com a Clara, mano, ó, delicinha, chuchu beleza, especial de 50 anos, não tem o que falar, tá tudo na medida. Aí a gente vem com o Thibnall e, cara, dá um pouquinho só de fanservice, porque senão vai sair o 1º de abril e a galera vai falar esse tipo de coisa.
Então, eu acho que a gente teve aí o Resolution, que já deu uma melhoradinha.
Pô, Resolution?
Então, assim, eu também não vou julgar assim, como a BBC julgou o Classic, que parou assim uma temporada.
Pois,
né?
BBC!
Eu dou sempre a chance pro cara. Eu acho que sempre há tempo de corrigir.
Sim,
mas
ele tem ainda o legado todo pela frente.
Pois é,
ele
mas
só tem uma
a
temporada.
A esperança, né? Que eu fico é que, sei lá, no 1º de abril do ano que vem, ainda não vai ter temporada. No outro 1º de abril...
Talvez esteja ainda começando a passar a temporada.
Mas o pessoal já começa, já muda um pouco esse discurso. E a gente
também.
Tomara. Tipo, nossa, a fantasia maluca é mais legal do que...
É mais legal do que a série real, do que a gente tem, né?
Sim, pois
a gente,
bem.
Terreno pra fanfiction.
Pois
não é verdade?
Saímos do total do tema, mas é importante falar isso.
É.
Antes de finalizar o nosso podcast de hoje, por favor, Thaís, não esqueça, sua nota aí de Hartnell ao Whittaker pra Random Shoes, esse 9º episódio da 1ª temporada de Torchwood.
Eu acho que o Random Shoes mereceu aí a nota de um Tenant.
Olha aí, um Tenant, bacana.
Um Tenant. De novo, a gente foi com uma expectativa baixésima. Tipo, ai, Random Shoes, eu nem sei, nem lembro
que é isso.
Nem sei do que é esse episódio. E, pô, surpreendeu.
Por conta, sapatos, né?
Por conta de tudo que a gente falou aqui. O Eugene é super legal. A Gwen tá maravilhosa nesse episódio. É que eu adoro a Gwen.
A gente já destrechou tudo que tinha que destrechar, mas é uma nota justa.
É, e por conta da narrativa, que eu gostei bastante. Fred Pavão, Random Shield, sua nota de Hartnell ao Whittaker.
Fiquei pensando num mãozinha, já que ele aparece nesse episódio,
é verdade,
né? Inclusive o Dini fala, olha, uma mão no jarro.
Olha,
né?
Uma mão no jarro.
Mal sabia ele, né?
Ah, se ele soubesse, menino.
Mas sim, tipo, sério, esse episódio foi uma... grata surpresa.
Isso.
Dei play achando que ia ser só um episódio boring e foi legal pra caramba.
Pois é, gente. Temos
que
aí...
venham mais surpresas assim ao longo, tanto da gente assistir Torture quando a gente assistir qualquer coisa.
Exato. Principalmente 12ª temporada, que só apenas em 2020.
Meu Deus.
Né?
Sim. Lembrando aí que se você quiser mandar sua opinião, se você tá assistindo Torture com a gente sempre pede, né, se você gostou, se você tem algum apontamento a fazer. Mande pra gente por e-mail, Thaís, por favor, qual é esse e-mail?
podcast@drrubrasil.com.br.
Pro pessoal achar a gente aí nas outras redes sociais, né? Tanto Facebook, quanto Instagram, quanto o nosso pássaro ali, que os sapatos randômicos, o pássaro que ele tá no plano dos vivos, plano dos mortos, que é o Twitter do Dr. Brasil. Qual é o nosso usuário aí nas redes sociais, pessoal caçar?
@drrubrasil.
Exatamente. Lembrando aí, vou sempre ficar fazendo essa chamadinha, nosso Instagram está cada vez mais próximo de 10 mil.
Isso,
chegando
vamos lá.
Chegando 10 mil, habilita o lance do swipe, a gente quer muito ter essa função para poder facilitar na comunicação com vocês.
Isso aí.
Vocês têm respondido super bem aos stories.
É verdade.
Então, se a gente consegue fazer essa brincadeira de ter o swipe para cima, né, sempre ajuda.
Vai ficar melhor ainda.
Pra gente trazer mais conteúdo bacana para cada um de vocês. Então,
é
se vocês
aí.
Conhecem algum amigo que conhece o nosso trabalho e não segue a gente no Instagram, por favor, mande Instagram. E se você conhece algum amigo que gosta do Dr. Who e ainda não conhece nosso trabalho, tanto no Instagram, quanto no nosso próprio
site, em todas
site,
as redes,
quanto no nosso podcast, né? É sempre bacana compartilhar o podcast com ele. Lembrando que você, assinando aí, tanto no RSS quanto no iTunes, ele chega para você na hora que sai. Mas tem também o Spotify, que é uma ótima ferramenta para você usar. E também é muito fácil de compartilhar por lá.
É isso aí.
Por hoje é só, por Torture de hoje já foi. Sexta-feira estamos aí nessa. Vai ser, vai ser uma longa semana,
nossa,
porque a gente
senhora.
Vai ter que assistir Dalek Master Plan.
Já começa amanhã já.
É, exatamente.
Porque... é que tem recons,
é,
né?
Então,
mas...
a gente entrou na Saraiva das Recons, série
oh,
clássica.
Oh, boy.
É um vale. É triste agora, cara.
É, haja coragem.
Haja coragem,
tem
mas,
que
sim,
ter coragem.
Exatamente. Agora, Podcast Friday próximo, estamos indo pra Dalek Master Plan. Foi bom estar com vocês aqui revisando mais um episódio de Tortured. Aquele abraço, até sexta-feira e falou.
Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maiz Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Torne-se também um apoiador em apoia.se/DrWhoBrasil.